horas, aqui na FM Dom Bosco, estamos juntos no Terço Mariano, ao vivo. Medite com a gente os mistérios do Santo Rosário, viva conosco um profundo momento de espiritualidade mariana. Bom, o convite está feito. Um abraço para todos. FM Dom
Bosco. Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos. Tempo de Paz.
Estamos recebendo hoje no programa nada mais, nada menos do que o cantor e sanfoneiro Luizinho de Serra, devoto de Nossa Senhora da Penha.
Nossa padroeira.
Vai, Serra Talhada.
A sua terra, Luizinho, é terra de poeta, né? Toda aquela região ali.
Gente, um beijo no coração todo mundo, muita paz e alegria. Uma honra estar aqui, padre. O senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, agradecer a equipe. É Serra Talhada, ali fica no nosso Pajeú, é o sertão do Pajeú pernambucano. Tenho muito orgulho de ser Serra Talhadense, tenho um pé fincado em São José do Egito, que é terra de poeta repentista, de cantadores. E Serra Talhada é terra de muito artista, terra onde nasceu o Lampião, nosso conterrâneo, terra onde nasceu o querido rei do forró Assisão, também, para citar dois nomes. Lá, eu tenho muito, sou privilegiado de ter nascido sanfoneiro e ainda por cima pernambucano, nordestino, brasileiro, Serra Talhadense do Pajeú. Uma coisa boa.
Toda aquela região, bom, o Exu já não é Pajeú, já tá fora, né?
Lá já é o Araripe.
Araripe, né? Mas aqui, esse cantão de Pernambuco, encostando ali com Piauí, com Ceará, é terra de muita poesia, né? De muita arte, muita cultura. É de lá que vem o nosso Luiz Gonzaga, né?
Grande.
O seu Lula vem de Exu, né?
Exu. Grande Luiz Gonzaga, nosso Elvis Presley, eu costumo dizer.
Assim?
O nosso Elvis Presley é Luiz Gonzaga. Com certeza, um dos maiores artistas que o mundo já viu, e a revolução que ele fez para nós. Hoje, todo sanfoneiro que se preze, toca Luiz Gonzaga, tem que respeitar todo o legado do mestre, né? E dessa geração, o senhor falou ali daquela região, eu citaria o nome do grande poeta, uma figura maravilhosa, que é Flávio Leandro, que é lá de Bodocó, e extraordinário cantador, poeta e um ser humano fantástico também. Muita gente.
Naquela região tá Serrida também, né? Tem a Missa do Vaqueiro, né? Que é uma peça religiosa e cultural muito, muito interessante, né? A Serrita, né?
Aquela banda do Vaqueiro. Né? Se eu disser ao senhor que eu nunca fui não deu certo ainda aí pra Missa do Vaqueiro, não tive oportunidade de agenda, sempre nos convites que veio, não pude ir. Quando eu podia ir, o convite não veio. Então, mas um dia eu chego por aí.
Eu ainda não estive lá, mano. Vamos estar lá. Vamos juntos. A Missa do Vaqueiro é uma tradição cultural e religiosa, né? Muito, muito interessante. Então você tem raízes por ali. E você já nasceu cantador, já nasceu sanfoneiro? Como é isso?
Eu sou filho de Zé Caiçara e Dona Lusa, né? Nasci lá em Serra Talhada e desde cedo meu pai já tocando sempre, até hoje ele toca. Meu pai, graças a Deus, está com 81 anos, mas está com saúde, está virado, tocando a sanfoninha dele ali, vai ter um gás danado. Tem hora que até eu fico com preguiça. Eu digo, opa, ele tá lá virado. Então eu muito novo, comecei a ver, tocando. E acho que com 6 anos, 7 anos, aquela coisa de casa de sanfoneiro, né, padre? Assim, isso aconteceu com Gonzaga, aconteceu com Dominguinhos, aconteceu com vários amigos aqui, acho que toda a região. A gente cresce ali vendo o pai tocar. E no nosso caso, nordestino, essa força do forró de Gonzaga. Então, o que normalmente acontecia, não a regra, mas o que normalmente aconteceu, o pai sanfoneiro, o filho ali que se identificava um pouco mais, pegava uma zabubinha, um triângulo. Meu primeiro instrumento foi o pandeiro. Primeiro instrumento que, de fato, eu comecei a tocar, andar com meu pai, o pandeirinho ali tocando. Eu lembro que ele me deu um pandeirinho azulzinho assim, a pelezinha, tá, e pai fazendo os forró por ali pro Serra Talhada e tal. E esse menino Zé Caiçara, já pensou? 6 anos, hoje eu tenho um filho com 6 anos, vou fazer 7 agora, eu fico me vendo, né? Nessa idade, já comecei a tocar e entender essa coisa rítmica, essa coisa nossa do shot, do baião, do chachado, do arrastapé. E foi daí. Comecei tocando um triângulo, não sei o quê. Mas sei que certa vez, dentre os filhos, são alguns meus irmãos queridos, eu acho que certa vez meu pai, ele não queria que eu tocasse sanfona. Não, assim, ele ficava naquela. Essa luz, não deixa o menino pegar sanfona, é pesado, não sei o quê. Mas quando mãe saía de casa, ou quando o pai saía de casa, mãe deixava, eu escorava a sanfona na almofada e ficava virado ali, batendo na sanfona. Lá vem teu pai, menino, guarda a sanfona, guarda pra não derrubar, a sanfona é pesada, já a sanfona dessa de 120. Eu sei, pra encurtar a conversa, eu acho que ele viu que eu levava um certo jeito, e algum dia da minha vida ali, entre os 8 anos, 9 anos, ele me chamou, aí fez, já que você quer, vem cá, faça assim. Começava ali, meu pai tentando me ensinar, e tô tentando aprender até hoje.
Você já sabia essa altura? Você já sabia. E você começou, eu li que você pelos 13 anos despontou, ficou mais conhecido. Como é que foi essa história?
Aí depois comecei a aprender, né? Graças a Deus, fui me dando esse dom de sanfoneiro, agradeço todo dia. Aí comecei a tocar nas bandas ali da região, comecei a gravar, né? E comecei a tocar com a turma toda e sair conhecendo o povo e gravando. Leva Luizinho pra fazer os CD, leva Luizinho pro Bus Forró. E fui tocando e crescendo aí. Aos 13 anos, eu acho que a coisa se profissionalizou. Justamente que eu acho que foi quando eu comecei a ganhar um cachezinho, né?
Ah, então melhorou o negócio. Toquei,
chegava em casa, mãe, me deram 10 reais. Olha, do forró de hoje, que coisa boa. Primeiro, aí profissionalizou, fui tocando, aí conheci o pessoal da família de Zé Marcolino, que é um compositor extraordinário. Gonzaga gravou muita música dele. A exemplo... Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Esse é um dos clássicos do nosso forró, é de Zé Marcolino. Aí eu conheci os filhos de Zé Marcolino muito novo. Aí comecei a tocar com eles ali, Bira, Walter... E dali saí. Depois conheci Ira Caldeira, que é a minha madrinha musical, né? Que aí já com 17 anos fui para São José do Egito. Aí já gravava com a turma, já fazia muita coisa, né? Já era um cidadão, né, de 17 anos. Ah, olha, um senhor. E aí conheci Ira na Missa do Poeta em Tabira, que ainda acontece. É outra cidade maravilhosa do nosso sertão, Tabira. E é isso. Aí Ira me chamou pra vir pra Recife, pronto. Aí vim embora pra cá e comecei a tocar com o povo por aqui, na capital.
Vou fazer um show em Tabira ainda esse ano.
É?
Tá marcado dia 23.
E eu acho que tem sanfona nesse show. Deveria ter uma sanfona. E eu conheço o sanfoneiro. Eu conheço o sanfoneiro que vai conseguir.
Nossa, mas vai ser sucesso total.
Já vou estudar o repertório.
Não, vamos lá. Bem pertinho do Natal, 23 de dezembro. Tá em Tabira, se Deus quiser. Ô Luizinho, e você gravou e cantou com muita gente boa, né? Com muitos artistas. Me fala de alguns deles.
Pois é, poeta. Eu sempre fico nessa coisa que a gente acaba esquecendo alguém, né, padre? Assim, mas eu tenho um carinho basicamente por todos. Todos, assim. Eu tenho muita sorte, muita gratidão a Deus e às pessoas que me ajudaram sempre. Então, nessa história todinha de Serra Talhada, São José do Egito, cheguei em Recife através de Ira Caldeira. Então Ira é minha madrinha, é uma mãe na minha vida. E depois gravei com Ira e ali comecei. Nando Cordel, tive esse privilégio de fazer vários trabalhos. Gravei com Marcel Melo, que eu vi que teve aqui. Nena Queiroga, nossa querida Nena, gravei o CD de forró, gravei DVD. Eu tenho um DVD dela belíssimo, que é o de Pernambuco para o Mundo. Gravei com Chico Bezerra, que é um compositor maravilhoso também. Vários sucessos aí. Cristina, assim, essa turma do forró, eu gravei um CD de Jorge de Altinho chamado Nativo, que já foi Jorge que colocou na minha cabeça para adotar o nome de fato Luizinho de Serra. Lá na Somax, a gente gravando esse CD, Jorge, rapaz, você não pode ser Luizinho, 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 fica muito assim. Aí entra conversando, acabou que Jorge deu corda e eu engoli a corda. Ele disse: bota seu nome Luizinho de Serra. Eu digo: você é Jorge de Altinho, né? Agora é Luizinho de Serra. Mas aí a história é essa.
Gravei com Jorge.
Gravei disso, Elcimar Monteiro, vários. Gravei com Santana, o cantador, meu amigo, Santana é maravilhoso, Jorge. Muita gente. E Flávio com... Leandro.
Não, você gravou com todo mundo.
Cara,
e Nando Cordel, que você toca pra gente?
Nando virou meu mentor. Meu coração é teu, quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã, nasci para ser seu dia. Viver no seu amor é tudo que eu queria. Ah, coração. Ah, coração. Grande Nando Cordel. Tá de sucesso, hein?
O Nando Cordel tem muita coisa, né? Muita coisa.
Muito.
Grande compositor. Eu acho que é o maior compositor popular que tem no Brasil, né? Ele compõe todo dia, ele compõe coisas novas, né?
Provavelmente. É
impressionante.
E pra gente sanfoneiro, sem querer interromper o senhor, mas interrompendo, tem uma coisa, tem um que a mais aí da parceria dele com o maior gênio da sanfona que já existiu, que existe, que é Dominguinhos. A parceria dele com Dominguinhos, né? Tantas canções. Tô com saudade de tu, meu desejo, né? Estou de volta pro meu aconchego, né? Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom. Quer dizer, são várias e várias parcerias, músicas eternizadas. Então, Nando, além da genialidade total, ele, pra nós, eu falo assim, em nome de vários irmãos de sanfona, além de ser aquilo tudo, aquela paz, aquela luz, aquela pessoa maravilhosa, aquele artista, aquela mente, aquela caneta mágica, ele ainda... fez parceria com o genial Dominguinhos. É gênio com gênio aí. Deu tantas canções.
Luizinho de Serra, ficamos muito agradecidos por sua presença aqui no programa, irmão. E desejamos também a você um Natal de paz e um ano novo muito abençoado. Muito obrigado. Para participar dos presentes da semana, essa semana são 10 Bíblias. Para participar, você manda uma mensagem para 81996444899. Diz o nome da rádio que está escutando agora. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27. Palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare algo para a bênção. A gente volta já.
Já já de volta com o Padre João Carlos.
Algo está chegando, algo capaz de tocar sua família, de acalmar o coração, de reacender a esperança. No dia 6 de dezembro, o Padre Christian Shankar tem algo para dizer a você. Prepare o coração.
2026 realizando um grande sonho. No Terrazzo Shopping, a cada R$200 em compras, você concorre a R$120 mil em certificado de barras de ouro. E tem mais, com R$500 em compras, você ganha um panetone trufado Cacau Show, válido de 4 de dezembro a 4 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Grande Natal Terrazzo Shopping. Sinta magia em cada momento. Consulte lojas participantes, regulamento e certificados de autorização no site.
Fortaleza! O Estação Fashion já está inaugurado. Neste fim de semana, venha garantir suas compras no novo polo de atacado do centro, com diversas marcas, ótimos preços e estacionamento próprio. Passe aqui e aproveite! Estação Fashion, o ponto de partida do seu melhor fim de ano.
Feliz Natal na FM Dom Bosco.
Pensou em gás? Pensou só gás, Lique Gás. WhatsApp 3231-0038. Siga no Instagram, @solgasliquegas.
A super promoção do alimento está de volta. Na compra do ingresso passaporte mais um quilo de alimento, o ingresso vale para duas pessoas. Para mais informações, nos siga nas redes sociais, @UniversalParqueBrasil.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
FM Dom Bosco, a número 1 dos cristãos.
O jogo pode até acabar, a resenha jamais. Sobe a placa, o novo programa do Esporte do Povo, um bate-papo sobre futebol, sem levar o futebol tão a sério assim. Apresentação minha, Lucas Mota, comentários de Afonso Ribeiro e Matheus Moura, de segunda a sexta, das 12 às 12h30, nos canais do Povo e do Esporte do Povo no YouTube. Esporte do Povo, paixão que nos une.
Olá, meu povo, passando por aqui para convidar você para a Romaria de Natal em Canindé, no Felicidade Franciscana 2025. O Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé, a partir do dia 4 de dezembro, oferece uma programação festiva para celebrar o Natal, que neste ano traz como tema: com São Francisco, louvamos o Menino Deus, sinal de esperança. Dentro da programação do Natal, no Santuário Canindé Felicidade Franciscana 2025, acontece a Romaria do Natal, um tempo especial de oração e celebração que nos prepara para acolher o Menino Deus, de 21 a 23 de dezembro. Na programação, vamos ter celebrações, apresentações, mostra de presépio, pedalada e a solene missa do Natal do Senhor no dia 24 de dezembro, às 20 horas, na Praça dos Romeiros.
Léo Carnes, kits para churrasco em geral e kits para o dia a dia. Instagram, @frigoríficoleocarnes. Informa a hora certa.
FM Dom Bosco, 11:41.
Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, Ceará. Faz parte da minha vida. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso.
Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o padre João Carlos.
Tempo de paz.
Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27. Vamos abrir o livro da Palavra de Deus, hoje em Mateus capítulo 9. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Palavra da Salvação. Compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27.
O texto de hoje conta a história de dois cegos que seguiram Jesus gritando por ajuda. Chegando à casa, eles tiveram uma conversa com ele. Jesus lhe tocou os olhos e eles ficaram curados. O mestre lhes pediu para não saírem espalhando o fato, mas foi perdido. Eles saíram falando para todo mundo. O evangelho não tem interesse em ficar contando milagres de Jesus de qualquer jeito. Não é um testemunho, entre aspas, para chamar clientes para o próprio empreendimento religioso, como nós vemos hoje no rádio e na televisão. A narração dos milagres são catequeses sobre Jesus e o nosso encontro com ele. É assim que vamos olhar para esse texto, como uma catequese sobre a fé. Fé, porque eu falei fé. Porque as histórias de cegueira física no evangelho são particularmente formas de falar da cegueira espiritual, da resistência, da incompreensão diante da pessoa de Jesus ou do projeto de Deus. Cegueira, nesse sentido, representa a falta de fé. Para confirmar essa compreensão, basta lembrar que, segundo o texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, dar vista aos cegos era um dos sinais da salvação trazida pelo Messias. Afinal, quem são os cegos? Ou melhor, quantos são os cegos? Sua resposta, por favor. Quantos são os cegos dessa história? Dois, precisamente. Lembre-se do início do Evangelho de Mateus. Jesus chamou primeiro dois irmãos, André e Simão. Depois chamou mais dois, Tiago e João. E na história do filho pródigo, o pai tinha dois filhos. E o outro pai falou com seus dois filhos para ir trabalhar na sua vinha. E na cruz havia dois ao lado de Jesus, crucificados também eles. Eu só posso pensar nesses dois cegos como discípulos. E discípulos são os que receberam o convite para seguir Jesus e puseram-se a caminho com ele. Por falar nisso, escute bem o que está escrito. Dois cegos começaram a segui-lo. E, diferentemente de outro cego que Jesus parou para atendê-lo, esses seguiram Jesus até a casa dele. E foi dentro de casa que eles se aproximaram de Jesus e conversaram com ele. Seguimento, caminho, casa, são indicações da condição de discípulos. Então a história dos cegos é uma representação dos discípulos. E quando falamos de discípulos, não estamos falando só dos 12 apóstolos, estamos falando das centenas de homens e mulheres que tinham Jesus como referência, e até muitos deles andavam com ele. E qual é a catequese sobre a fé que há nesse texto? Bom, vamos pelo menos recolher três lições. A primeira: a fé nos põe no caminho de Jesus e vai se firmando a cada passo. Os dois eram cegos e começaram a seguir Jesus, gritavam por compaixão. É no caminho que a fé vai se firmando, se aclarando, se consolidando. Lembra a história dos 10 leprosos? Foi no caminho, indo para Jerusalém, que eles se deram conta que estavam curados. A fé vai crescendo no caminho que eu vou fazendo com Jesus. A segunda lição: a fé nos leva para a comunidade. Os cegos entraram na casa de Jesus, que é a casa de Pedro e de André. Na intimidade da casa, eles se aproximam de Jesus. É a comunidade que nos proporciona essa aproximação com Jesus, essa intimidade com ele. Os cegos discípulos são acolhidos na família de Jesus, na sua casa, na sua comunidade. A terceira lição: a fé é aprofundada num diálogo esclarecedor que nós chamamos de catequese. Jesus dialoga com os dois, pergunta se acreditam nele, eles respondem que sim. Jesus toca nos olhos deles e diz que seja feito conforme a sua fé. E os olhos deles se abriram. Isso nos faz lembrar aqueles dois discípulos de Emaús.
após a catequese que Jesus fez no caminho, ceando com eles, fez os gestos da última ceia. Àquela altura, seus olhos se abriram. Eles viram Jesus ressuscitado. Devíamos até falar de catequese e liturgia, mas não vamos complicar. Vamos guardar a mensagem. Você e eu somos os cegos. Mesmo com uma fé incompleta e frágil, começamos a seguir Jesus. Somos testemunhas que nossa fé vai se fortalecendo à medida em que vamos caminhando com Ele. O caminho nos leva à sua casa, à sua comunidade, na qual somos acolhidos. A comunidade nos comunica a verdade sobre Jesus e celebra conosco a sua obra redentora. Na comunidade, os nossos olhos se abrem e nos fazemos seus missionários, espalhadores de sua mensagem. Nosso testemunho não é que ele está operando milagres. Ele não está interessado nesse tipo de propaganda. Testemunhamos que o encontramos, que somos um milagre dele. Éramos cegos e agora vemos. Vivemos iluminados pela fé. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, a história dos dois cegos é a nossa história. A cegueira física é uma representação da nossa cegueira espiritual. Com uma fé ainda frágil, nós nos colocamos no teu seguimento, respondendo ao teu chamado para sermos teus discípulos. É na caminhada contigo que a nossa fé vai se robustecendo. E a fé nos leva à comunidade, à vida de comunhão contigo e com os irmãos. Na catequese e na celebração, vemos com clareza sempre crescente o projeto do Pai que se realiza em ti e a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. De toda forma, Senhor, estamos sempre necessitados de tua misericórdia. Por isso, continuamos a te pedir, tem compaixão de nós, filho de Davi. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Faça seu este pedido insistente dos cegos. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nesta prece, repetida várias vezes durante o dia de hoje, peça que a luz da fé seja sempre mais luminosa em sua vida. Por favor, apresente a água para a bênção agora.
Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor.
Senhor misericordioso, no batismo fomos lavados pela água e pelo Espírito Santo. Começamos ali a vida nova da graça, da comunhão contigo, do grande dom de sermos teus filhos e de sermos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, que em recordação do nosso batismo, pela bênção do Santo Espírito, esta água seja um sinal do teu favor e da tua bênção sobre nós. Abençoa esta água, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rede Salesiana Brasil, por meio da União pela Vida, participa ativamente da campanha global Dia de Doar. Denominada Dia de Doar UPV, União pela Vida, a iniciativa tem como objetivo principal fortalecer a cultura de doação,
mobilizar voluntários e promover a sustentabilidade socioambiental. Os esforços da campanha refletem o trabalho transformador das mais de 100 obras sociais salesianas espalhadas pelo Brasil. E todo mundo já está informado. No YouTube nos encontramos semanalmente na Segunda Bíblica, às 8:30 da noite, estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Na quinta-feira, dia eucarístico, tem a Santa Missa às 11 horas, pelo rádio e pelo YouTube, celebrada na Basílica Salesiana do Sagrado Coração de Jesus, no Recife. E todos os dias, o Terço Mariano em rede com diversas emissoras às 18 horas. E agora você tem também à sua disposição a programação religiosa Noite de Paz, das 10 às 6 da manhã, acontecendo também em rede todos os dias. Bendigamos a Deus pelo encontro de hoje. Obrigado, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando teu amor, teu ombro amigo.
Campanha Tijolinho da Providência, em prol da reforma do estúdio e estrutura da FM Dom Bosco.
Olá, ouvintes, eu sou Margarida Lessa, moro no bairro Joaquim Távora. Já ajudei na campanha Tijolinho da Providência, fiz minha parte ajudando essa rádio que nos ajuda tanto com sua missão evangelizadora. E agora chegou sua vez de ajudar. Vamos lá, contribua com a campanha do Tijolinho da Providência. A RAI precisa da sua ajuda. FM Dom Bosco faz parte da minha vida.
Participe da campanha Tijolinho da Providência, enviando um Pix para o e-mail campanha@fmdombosco.com. Um tijolinho que faz diferença. Sua ajuda constrói evangelização.
Super promoção do alimento está de volta. Na compra do ingresso passaporte mais 1 quilo de alimento, o ingresso vale para 2 pessoas. Para mais informações, nos siga nas redes sociais, @UniversalParqueBrasil.
Neste Natal, com sabor e gratidão, viva uma ceia especial, sem passar o dia 24 inteiro na cozinha. A Empório de Fátima cuida de tudo com carinho. Peru suculento, rabanadas douradinhas, tortas, salgados, sobremesas e os panetones que encantam a cidade. A Empório de Fátima fica na Avenida Deputado Oswaldo Studart, pertinho da Igreja de Fátima. Encomendas pelo WhatsApp 85 98956 7210, 85 98956 7210, ou em nossa loja. Empório de Fátima, Natal com sabor de gratidão.
Acesse nosso Instagram, @FMDomBosco.
FM Dom Bosco.
Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo, agora também no Eusébio. Informa a hora certa.
FM Dom Bosco, 11:57.
Na FM Dom Bosco, hora do Ângelus.
O Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eis aqui a serva.
vossa vontade.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E o Verbo de Deus se fez carne, habitar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Sejamos dignos das promessas de Cristo.
CYS 803, FM Dom Bosco 96,1, emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Programa livre para todos os públicos. A FM Dom Bosco apresenta Santa Missa.
Das trevas da escravidão, só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. A terra se abre em flor, da rocha brota água viva, da terra nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar com
nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
É Deus quem nos convoca, quem nos reúne para celebrarmos a Eucaristia. Nós que estamos aqui na paróquia, santuário Nossa Senhora de Fátima, e você que nos acompanha pela Boa Nova Rádio Web, pelo YouTube Igreja de Fátima, pela FM Dom Bosco 96,1. E para bem celebrarmos, peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Vamos inclinar nossa cabeça um pouquinho e no silêncio do nosso coração peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o transpasseiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade, e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor. A casa de Jacó, ele libertou Abraão. Agora, Jacó não mais terá quem envergonhar-se, nem seu rosto terá quem enrubescer, quando contemplarem as obras de minhas mãos. Hão de honrar meu nome e meu povo. Honrarão o santo de Jacó e temerão o dia de Israel. Os homens, os espíritos inconstantes conseguirão sabedoria, e os maldizentes recordarão em aprender. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu temerei?
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiam gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus encontrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu possa fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, aqui na paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, você que nos acompanha pela Boa Nova Rádio Web, pelo YouTube Igreja de Fátima, pela FM Dom Bosco 96,1, esse momento em que nós celebramos a Eucaristia, que é a ação de graças, que é louvor, né? Por nós que estamos aqui, pelos aniversariantes de hoje, né? Bento faz aniversário hoje, não é? É hoje, não é? Eita, meu Deus, quase igual com o Tito, tá bom, graças a Deus. E também por aqueles que estão enfermos, pelos doentes, né? Mas ainda por aqueles que já estão nas mãos de Deus. Nós lembramos que a oração desse período do Advento é sempre aquela que vai reunir tudo que é do Advento. Senhor, vem salvar o teu povo. Juntos, Senhor, vem salvar o teu povo. Ou então, vinde, Senhor Jesus. Juntos, vinde, Senhor Jesus. Que é aquela expressão Maranatá, né? Então, do hebraico, quando nós vamos ver Maranatá, vem, Senhor Jesus. Esse que vem com a nossa caminhada, com a nossa preparação. E a gente precisa se preparar? Precisa. Você vai fazer o aniversário hoje, Então você vai preparar, você vai fazer o casamento, tem que preparar, não é? Você vai fazer uma festa, você tem que preparar. Por que não se preparar para o Santo Natal do Senhor? E como é que a gente se prepara? Não só com a leitura da Bíblia, com a Eucaristia, com a novena do Natal, mas também nessa busca de celebrar, sobretudo na família, na comunidade, com as pessoas. E é preciso buscar? Sim, quem acredita busca. Viu aí os dois cegos, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. É o grito de cada um de nós, né? Filho de Davi, tem piedade de nós. E Jesus é interessante, porque ele faz uma pergunta que parece uma pergunta besta aos cegos. Vocês acham que eu posso fazer isso? Olha a pergunta de Jesus para os cegos, né? E os cegos dizem: sim, nós acreditamos que você é capaz de fazer essa cura, que você é capaz de nos curar, né? Porque Jesus se coloca de forma muito humilde, muito tranquila, e Jesus também quer que eles deem testemunho da fé. Então eles são pessoas também de fé, como nós também somos aqui. Todos os dias a gente reza: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Eu estava agora numa celebração ali, e o pessoal dizia assim, né, mesmo os idosos: Padre, todo dia a gente reza: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Eu digo, é necessário para que entre dentro da gente, para que isso faça parte. Então foi isso que os cegos pediram. E quando há cura, não é, Jesus é tão humilde, né, tão simples, diz logo para ele: não falem nada para ninguém. Ora, quem é que vai ser curado e não vai dizer nada? Que não vai dar testemunho, não é? Nós damos testemunhos aqui, nós temos saúde, e quem não tem vai ter, com a graça de Deus, e vai dar o seu testemunho. Com a graça de Deus vai dar o testemunho: olha, eu fui curado, eu fui curada. E foi isso que os cegos aí compreenderam. Jesus disse: não diga para ninguém. Ele disseram para o mundo inteiro, não foi? É a mesma coisa de alguém, Calil, o professor Calil vai dizer assim: não conte isso a ninguém. Eu não conto para ninguém, não, eu conto para o mundo todo. Aí pronto, aí não dá certo. Mas eles contaram uma coisa boa, não era fofoca, era um testemunho, não é? E os testemunhos a gente precisa também divulgar, não é? E aí saber que a graça de Deus continua no meio de nós, a presença de Deus. Deus não esquece de nós, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos desafios, né? Eu todo dia eu rezo o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a nossa oração de hoje é muito forte, né? Senhor, curai as nossas cegueiras. Juntos, Senhor, curai as nossas cegueiras. Vamos ficar de pé, e depois de cada prece nós vamos responder:
vinde, Senhor Jesus.
Vinde, Senhor Jesus.
Pelos cristãos que vivem em contexto de guerra e conflito, especialmente no Oriente Médio, rezemos:
vinde, Senhor Jesus.
Pelas instituições da Igreja que auxiliam as pessoas com deficiência, rezemos:
vinde, Senhor Jesus.
Pelos que foram injustiçados e lesados em sua dignidade de filhos e filhas de Deus, rezemos:
vinde, Senhor Jesus. Baixa a cabeça um pouquinho, faça a sua prece a Deus, no silêncio do teu coração, faça a sua súplica. Pai Santo, escuta a prece de cada um de nós, aqui neste santuário, também das pessoas que nos acompanham neste momento. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão. A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. Os frutos da nossa terra e a luta dos filhos teus serão pela tua graça, pão vivo que vem dos céus. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta.
Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes e os santos mistérios que nos dais celebrar no tempo. Se convertam para nós em prêmio de redenção eterna, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, vós preferistes o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, aguardando sua vinda gloriosa, nós vos louvamos unidos aos anjos e santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para si entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças,